Muito boa tarde. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, mas tínhamos aqui questões internas para tratar antes de darmos início às audiências e daí este atraso de 20 minutos. Começava por dar as boas-vindas aos membros da delegação da ProOrdem, a Associação Sindical dos Professores, delegação que é constituída pelo Sr. Filipe do Paulo, que é à minha direita, pela Dra. Maria Filomena Gonçalves Sobral, pelo Sr. Dr. Domingos Valente, as Sras. Doutoras Maria do Rosário Marques Lóio, Maria Zélia Tavares de Oliveira e Ana Maria da Silva Pucariço. Ah, não está. Então, mas está mais uma senhora. Maria Emília? Emília Gil. Sim, senhora. Bom, só para ficarem a parte da condução dos nossos trabalhos, nós temos uma grelha prevista para as audiências, que normalmente dura meia hora, e, portanto, têm 5 minutos para apresentar o vosso caso, e o que vem, as pretensões que têm, para depois os grupos parlamentares, cada um tem 3 minutos para vos colocar questões, fazer comentários, e depois têm tempo para responder, enfim, há um tempo de referência de 5 minutos, mas, enfim, sendo necessário mais tempo para responder a todas as questões, ou completar, o interesse é nós ficarmos completamente informados daquilo que pretende. Mas eu aqui estarei a controlar os tempos e a conduzir a audiência. Portanto, dou a palavra ao Sr. Filipe do Paulo. Se quiser dar a palavra a alguns dos seus colegas, delego em si essa parte dentro do tempo que está atribuído. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Quero começar por, em nome da ProOrdem, enfim, agradecer a vossa disponibilidade para esta audiência, uma vez que, enfim, sendo a Assembleia da República o Parlamento Nacional, é nele que se devem representar os diferentes interesses e, neste caso concreto, sendo nós uma associação de professores que, como o seu próprio nome indica, ProOrdem, enfim, gostávamos de sensibilizar Vossas Excelências para uma eventual iniciativa parlamentar para que venha a ser possível constituir a futura ordem dos professores, uma vez que este lenitivo da ordem dos professores, enfim, é um objetivo querido por grande parte da classe docente em Portugal. Enfim, também temos notícia que um ou outro sindicato, digamos, mais tradicional, pode não ver uma futura ordem de professores com muito bons olhos, porventura por recearem que, quando existir a ordem dos professores, esses sindicatos de professores possam perder, digamos, algum do seu interesse. Ora, não é esse o nosso parecer, uma vez que, a exemplo do que aliás acontece noutros setores profissionais aqui em Portugal, enfim, o facto de ter passado a existir, ou de já terem existido ou de existirem as ordens profissionais respectivas, enfim, não prejudica a existência dos sindicatos desses setores. Enfim, são escopos associativos diversos, não é? O facto de existir a Ordem dos Médicos, que é das mais antigas, ou mesmo a Ordem dos Advogados, o facto de existir a Ordem dos Médicos não impede que existam vários sindicatos médicos, inclusivamente uma ou mais federação dos médicos, e mutatis mutandis para os professores. Portanto, importa colocar cada coisa em seu lugar e encarar a possibilidade de constituição de uma futura associação pública, Ordem dos Professores. Enfim, naturalmente que isso, enfim, depende de iniciativa parlamentar. Enfim, e também deveria seguir um determinado processo para que se chegue a bom porto, digamos, de uma forma consensual no seio dos docentes. Não é? Essa ordem terá de ser, enfim, obter ao princípio da universalidade e, portanto, deverá, logo ab início, ser representativa e, enfim, porventura ter uma comissão instaladora que reúna um consenso razoável no seio da classe. Depois uma outra matéria que nos traz, que é, digamos, que está neste momento, enfim, que esteve formalmente em discussão pública até ao final do mês de janeiro e que nos preocupa na atualidade, é a proposta de revisão curricular que foi apresentada pelo Ministério da Educação. Enfim, sabendo nós que não se trata de uma reforma de fundo e, enfim, independentemente de sabermos se deveria começar ou deveria ser fundamentada de uma outra forma, atendo-nos exclusivamente à proposta, enfim, há alguns aspectos que, para os quais gostaríamos de chamar a atenção dos senhores deputados, que era especialmente quando se propõe a extinção da educação cívica. Isso parece-nos, porventura, precipitado e, enfim, esperemos que seja possível ainda fazer alguma reflexão sobre esse particular, uma vez que a educação cívica, como o próprio nome indica, justifica-se a todos os títulos e, embora na proposta de revisão curricular se diga que a educação cívica poderá continuar a existir, enfim, de forma transversal, enfim, todos nós sabemos que não é a mesma coisa, não é? Sendo um território de todos, digamos, pode acabar por não ser um território de ninguém. E talvez tenha, enfim, talvez a experiência de formação cívica que existiu e que existe ainda não seja a melhor, mas isso, enfim, não deve prejudicar uma reflexão mais profunda sobre a necessidade dessa educação cívica. Educação cívica que, inclusivamente, poderá também contemplar, em algum dos ciclos ou em algum dos anos de escolaridade, enfim, a educação sobre a Constituição, sobre os direitos, liberdades e garantias, sobre os direitos humanos, enfim, é exemplo até do que está a suceder neste momento com o novo governo, o novo primeiro-ministro Rajoy em Espanha, que criaram a disciplina precisamente de educação cívica e constitucional. Enfim, é uma matéria, é a lei fundamental, a qual fundamenta todo o nosso sistema jurídico, e seria sempre útil que as crianças e os jovens, naturalmente de forma pedagógica e de forma didaticamente adequadas aos seus níveis de educação e de ensino e, enfim, às respectivas idades, que pudessem ter acesso a essa educação cívica, que, aliás, corresponde também a recomendações internacionais e até nacionais. Como os senhores deputados devem saber, ainda ainda muito recentemente, ou seja, publicado com data de 24 de janeiro, saiu em Diário da República uma recomendação do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, como é sabido, pelo menos a sua presidente, é eleita em sede de Assembleia da República, digamos que é um órgão, de alguma forma, que dá pareceres e recomendações também para os órgãos de soberania. E essa recomendação para a educação, sobre a educação para a cidadania, enfim, que agora, dada a exiguidade de tempo, não posso esmiuçá-la, mas, enfim, julgamos nós na pró-ordem que todas estas recomendações, quer do Conselho da Europa, de outras instituições europeias e máxima do nosso Conselho Nacional de Educação, deveriam ser tidas em conta. Depois, um outro aspecto que nos parece muito negativo é a redução da opção, da segunda opção. Aliás, posso até passar aqui ao meu colega, Dr. Domingos Valente. Temos também a diretora...
Eu pedia que fosse breve, eu tinha-me enganado nos tempos, tinha dito 5 minutos, eram 10 minutos, mas estamos em cima dos 10 minutos, portanto pedia que, certeza, que apresentou os assuntos, mas que o fizessem com alguma brevidade.
Já não passo a palavra ali à minha colega, que é a diretora da Escola Secundária Brancampo Freire, aqui na Pontinha, mas pelo menos aqui ao meu colega, ao Dr. Domingos Valente, então para ele poder elucidar a vossas excelências melhor sobre os aspectos negativos que é se vier a acabar a segunda opção no ensino secundário.
Muito obrigado a todos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à eliminação da segunda opção, como é corrente já hoje, não há nenhuma universidade que diga que os alunos do secundário chegam bem preparados. Se cortar a segunda opção, corre-se o risco de os alunos, além da disciplina nuclear, que depois irão fazer exame para o acesso à faculdade, escolherem uma opção que pode ter mais ou menos diretamente a ver com a sua área de estudo, até porque vamos entrar numa escolaridade obrigatória, e pode acontecer situações completamente absurdas, parece-nos a nós. Imaginem os alunos que querem ir para a engenharia civil, que optam por matemática e química, estão só com física no nono ano, e acabou-se, e vão para a engenharia civil. Imaginem os alunos que querem ir para a medicina, optam por, eventualmente, são obrigados a ter matemática, optam por química, e depois não têm também, a não ser no nono ano, física, nem têm mais outros conhecimentos de ciências, não têm mais nada. Pensem no caso de economia, em que os alunos têm que ter matemática e depois podem optar por sociologia, outra área qualquer, nunca mais têm história contemporânea e económica, nunca mais têm geografia económica e mundial, e, portanto, ficam com esses conhecimentos do nono ano. Também nos parece um bocadinho absurdo que esteja previsto a passagem das TIC para o segundo ciclo. Reparem, a última vez, segundo esta proposta, que os alunos vão ter TIC vai ser no sexto ano. Então os alunos vão andar até ao 12º ano com conhecimentos de TIC do sexto ano. Isto não nos parece, de facto, até porque em toda a Europa a disciplina de informática e de TIC existe em todos os níveis de ensino, quer dizer, naturalmente, com o aumento do grau de dificuldade, como é natural. Tivemos a sensação que, pelo facto de se falar que os alunos mexem muito bem no Facebook e nas redes sociais, que confunda isso com tecnologias de informação. E, como nós sabemos, não são. Há conhecimentos verdadeiros sobre isso. Também nos parece que, se vier a verificar que as TIC ficam só no sexto ano, então já se vai ensinar Excel, já se vai ensinar programação aos meninos do sexto ano, para eles estarem aptos a no 12º, portanto, executarem essas atividades mais difíceis. Portanto, parece-nos um bocadinho como vos digo, quer suprimir a segunda opção, quer transferir... Ah, outra questão desta da STIC. Então as escolas do terceiro ciclo e secundário andaram a investir estes anos todos, quer em equipamentos, quer em recursos humanos especializados, e agora vão deixar de utilizar e vai-se começar tudo de novo no segundo ciclo, em escolas que não estão equipadas e que não têm os recursos humanos. Bem, deixamos no ar esta questão. Aqui o Presidente Filipe de Paulo já vos falou da questão da educação cívica. Eu lembro, e os senhores deputados sabem melhor do que eu, com certeza, que em todos os países da Europa existe uma disciplina ligada, pode não ter este nome, mas ligada à cidadania. E, portanto, em todos os níveis de ensino. Portanto, parece-nos estranho que aqui se tente fazer desaparecer. Portanto, isso o que é que vai dar origem? Aumento da já bastante má educação de alguns alunos, como se todos sabemos, provavelmente aumento dos problemas disciplinares. Não sei se os senhores deputados sabem, mas muitas vezes é só nesta disciplina que os alunos têm pela primeira vez acesso a regras básicas de conduta, porque infelizmente nas suas famílias às vezes isso não acontece. Portanto, é só para acrescentar àquilo que o Presidente Filipe do Paulo já falou, parece-me estranho retirar a disciplina. Nós até achávamos é que ela devia ser prolongada para o 11º e para o 12º ano também, em vez de estar previsto ser retirada do 10º ano, portanto, o seu alargamento. E mais, quer dizer, o ideal era que passasse de 45 minutos para 90 minutos, porque se calhar o problema é que, de facto, 45 minutos semanais são insuficientíssimos. Portanto, o ideal seria aumentar para os 12 anos e aumentar a sua carga horária, se isso fosse possível, como é natural. Outra questão que também nos levanta algumas dúvidas é o facto de, no ensino secundário...
Se fosse muito rápido.
Se me der a autorização. Sim. Está previsto o alargamento, o aumento da carga horária no secundário das disciplinas de Física, Química, Biologia e Geologia. Não percebemos o que é que estas disciplinas têm a mais relativamente às áreas das humanidades, relativamente às áreas da economia e das ciências sociais, relativamente às outras disciplinas. Quer dizer, já têm uma carga horária elevada, o que é correto, e está previsto o seu aumento. Portanto, não conseguimos perceber essa questão. Para terminar, também não percebemos estar previsto acabar com o desdobramento das disciplinas de Ciências e de Física ou Química no terceiro ciclo. É fundamental, no terceiro ciclo, é fundamental para as aulas práticas. Não, ninguém lhe pode passar pela cabeça que com 30 alunos, sem formação, sem educação cívica, num espaço exíguo se consiga fazer experiências com tubos de ensaio, se consiga fazer a dissecação de qualquer coisa, usar microscópios, quer dizer, com 30 alunos, em simultâneo, um professor é uma tarefa herculeana. Por último, na questão com a qual concordamos, do aumento da carga horária de História e Geografia, penso que deveria ser assegurado a gestão cada escola a faria, mas que no final do terceiro ciclo a carga horária da Geografia e da História fossem iguais, independentemente de ter mais horas, uma no 7º e outra no 8º. Portanto, gostávamos de chamar a atenção para estas questões.
Obrigado. Passamos agora aos grupos parlamentares. Vamos por ordem de dimensão dos grupos. PSD, quem usa da palavra? Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar portanto, toda a delegação aqui presente, da PROORDEM, Associação Sindical de Professores, e dizer que, em nome do PSD, que esta questão da... Eu começava pela revisão curricular. Esta questão é de grande importância e, portanto, registamos os vossos comentários e as vossas sugestões e as vossas preocupações relativamente a esta matéria. Inclusivamente, recebemos o contributo da vossa associação no âmbito da audição pública que houve aqui relativamente a essa matéria. Como sabem... Foi já há muitos anos que a sociedade civil não era chamada a colaborar numa atividade deste género, tendo em conta que aquilo que o Ministério da Educação apresentou foi uma proposta de trabalho, um projeto que não é um projeto fechado e, portanto, gostaria de salientar que já há muitos anos que não, a sociedade chamada civil não era chamada a participar com as suas sugestões, com as suas críticas. Portanto, como é sabido, o processo de audição pública terminou agora neste mês e, portanto, o Ministério estará neste momento a analisar todos os comentários e as sugestões que chegaram e temos conhecimento que foram muitas, mais de 1000 contribuições, o que de facto é bastante significativo. E nesse sentido, pois nada está decidido, há apenas uma proposta de trabalho, mas aquilo que nós entendemos é que há questões de base que poderão, obviamente, ser postas em causa e ser contestadas, mas que, nomeadamente no que se refere à formação cívica, poderão ter alguma lógica, na medida em que esta questão não pode ficar confinada a 45 minutos ou a 90 minutos numa semana de trabalho. Portanto, a questão da cidadania, a questão da formação cívica, deve ser responsabilidade de todos os intervenientes da escola e, portanto, em todas as disciplinas deverá haver essa preocupação. E considero que esta proposta de extinção da formação cívica se baseou também neste princípio da responsabilização que deve ser, da responsabilidade que a todos nos cabe, enquanto membros da comunidade e da sociedade, para contribuirmos para este desígnio e que é tão somente a formação dos jovens e, portanto, o tentar passar ideias de cidadania, de intervenção, de conhecimento pelas instituições. Enfim, todo este trabalho que não pode ficar confinado a um bloco. Por outro lado, também sabemos, pelo menos as pessoas que trabalham nas escolas, que muitas vezes este período que era dedicado à formação cívica também não era devidamente aproveitado a este nível, porque os professores, os diretores de turma, muitas vezes aproveitavam este espaço para tratar dos assuntos concretos da direção de turma e, portanto, o facto de termos a formação cívica contemplada no horário também não nos dava a garantia de que esse trabalho era desenvolvido cabalmente. Portanto, esta questão da formação cívica ser responsabilidade de todos parece-nos positiva, mas obviamente que o Ministério estará neste momento a analisar todos os contributos e depois tomará a sua posição final. Relativamente à questão da criação da Ordem, portanto, registramos também o vosso interesse e eu gostaria de perguntar se de facto tem conhecimento, qual é o conhecimento que tem de situações semelhantes noutros países europeus ou se de facto esta é uma atitude, um desígnio, portanto,
nacional. Senhora Deputada, seu tempo.
Terminei, Senhor Presidente.
Não estava só a chamar a atenção. Uma coincidência. Muito obrigado. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar Enes.
Queria Carlos Enes, peço desculpa.
Cumprimentar para a Ordem e mostrar, portanto, a satisfação pela vossa presença e pelo empenhamento que têm, enfim, demonstrado na defesa dos interesses dos professores e o contributo que também têm dado para a melhoria do ensino em Portugal. Ouvi, portanto, a vossa exposição e queria começar por referir que a lei-quadro que aprovou a Constituição, portanto, das Ordens foi uma iniciativa do Partido Socialista. O Parlamento, logicamente, que pode tomar, portanto, essa iniciativa em relação, portanto, à vossa proposta para a criação da Ordem dos Professores, que aqui, portanto, foi referida, mas também não queria deixar de referir que os cidadãos também podem exercer e devem continuar, portanto, a exercer, se quisermos, portanto, essa sua função de mobilizarem a sociedade para esse fim. Em relação à reforma curricular, às questões que referiu em relação à reforma curricular, nós partilhamos, portanto, das vossas preocupações e, inclusivamente, pedimos para que o prazo de discussão fosse alargado, mas, digamos que a nossa proposta acabou por ser rejeitada pela maioria. A questão que colocou relacionada com a revisão curricular e com a extinção da disciplina de educação cívica, Portanto, também estou de acordo com as observações que acabou por fazer. No fundo, se calhar, portanto, passar esta formação para todos, como referia, portanto, acaba por não ficar ninguém, de certa forma, portanto, responsabilizado. E, de facto, eu acho que é obrigação dos professores contribuírem, de facto, para a formação cívica dos alunos, mas terá que haver, se calhar, um espaço específico para que haja alguém com mais responsabilidades, para que possa, de certo modo, fazer uma formação, portanto, mais aprofundada, portanto, desta componente que é fundamental, portanto, para os nossos jovens. Portanto, considerando que, de facto, há aqui um grande consenso em torno deste problema, portanto, que acabei de referir, que é a formação cívica, penso que, de uma forma geral, a sociedade portuguesa acabou, por certo modo, por rejeitar a proposta do governo. Portanto, isto é um assunto que não deve ser esquecido. E queria saber, portanto, qual é, no fundo, a vossa proposta alternativa para, de uma forma, portanto, muito objetiva, enfim, podermos dar resposta a este problema que o Ministério acabou por criar e que era necessário, portanto, de certo modo, recuperar esta formação cívica dos alunos. Uma outra questão que eu gostaria de colocar relaciona-se também com as alterações que têm sido feitas agora, não é? E que o ensino, ao passar, portanto, para 12 anos, o Ministério não apresentou, de facto, propostas que fossem satisfatórias no que respeita ao ensino profissionalizante e também às vias alternativas de prosseguimento de estudos. Eu também gostava de saber qual é a vossa posição sobre esta questão.
Peço desculpa, não percebi totalmente sobre a via, o que disse antes da via profissionalizante.
Sim. Portanto, nesta proposta do Ministério, fez bem colocar a questão, não há de forma clara, portanto, uma indicação de qual é a proposta, portanto, do Governo em relação a esta questão. Ora, e portanto, a questão que eu colocava era precisamente se, da parte da Pró-Ordem, há uma posição clara em relação, portanto, a esta lacuna, digamos, por parte do Ministério. Outra questão, portanto, que eu queria colocar é a seguinte, uma vez que o objetivo, portanto, é criar uma ordem e, de acordo com a legislação, existe que seja feita, de certo modo, um estudo sobre a importância ou a necessidade de se criar uma associação pública deste género e sobre o impacto que ela pode ter na regulação da profissão. O que eu perguntava é se, de facto, da vossa parte, já há algum estudo neste sentido de poder, portanto, justificar a criação, portanto, da ordem. Eram estas as questões que eu tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo CDS-PP, Sra. Deputada Inês Titónio Pereira tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria dar, em nome do CDS, queria dar as boas-vindas aos representantes da Pró-Ordem. Antes de mais, em relação às ordens, ao que me parece, acho que não estou enganada, isto é tratado das ordens, a Constituição das Ordens da Constituição, é tratado na 10ª Comissão. E, de qualquer forma, como estamos a falar de professores e a Comissão de Educação, acho que com certeza que é ótimo virem-nos expor o vosso objetivo. Gostava, no entanto, que nos respondessem a uma questão. O que é que entendem? Se entendem na Constituição da Ordem e depois terem a Ordem, da prova de acesso à Ordem, como existem todas as ordens, provas de acesso, se prevê isso na criação da ordem dos professores. Em relação à revisão curricular, nós consideramos que e já foi dito e repetido várias vezes pelo CDS, que esta proposta do governo combate o essencial, que é combate a dispersão curricular, centra-se no essencial e, fundamentalmente, centra-se nos alunos e não tanto nos interesses que não sejam únicos e exclusivamente dos alunos. Isso, para nós, é absolutamente essencial. Além do mais, o processo, porque nos pareceu, foi bastante democrático, tendo em conta que a proposta apresentada pelo Governo teve cerca de dois meses em discussão pública. Já vamos em 1.628 propostas recebidas pelas várias associações, professores, pessoas individuais e por aí fora, e isso nos parece que é, de facto, uma discussão democrática e acho que isso é de sublinhar. Além do mais, falando da extinção da educação cívica, consideram precipitado. Como se disse, isto foi uma proposta do Governo. Acredito que a vossa ideia sobre toda esta revisão tenha sido tomada em conta, ou esteja a ser tomada em conta pelo Governo, e, portanto, qualquer decisão não nos parece que vá ser feita de forma precipitada, tendo em conta a quantidade de contributos que o Governo recebeu e quantidade de estudos pelo qual se baseou para tomar a decisão que ainda vai tomar. Portanto, não tenho nenhuma pergunta a fazer em relação à parte da revisão curricular, só em relação à prova de acesso à ordem, e agradeço a vossa vinda aqui. Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, pelo Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria também, naturalmente, por cumprimentar a pró-ordem em nome do Partido Comunista Português. A questão que nos colocam da revisão curricular, tínhamos também a oportunidade de ouvir a opinião da pró-ordem quando da audição parlamentar aqui na Assembleia da República, e nós ouvimos muitas vezes, o Governo afirmou muitas vezes na Assembleia da República, o PSD e o CDS dizerem que esta reestruturação curricular, nós chamamos-lhe reorganização curricular, centra sobretudo nos alunos e não nos professores. Nós entendemos que é exatamente o contrário, porque esta reorganização curricular centra sobretudo num despedimento coletivo de professores e não assenta nada na qualidade pedagógica da formação dos alunos. Aliás, o Sr. Ministro da Educação, ainda no decurso da discussão do Orçamento de Estado, disse num jornal diário que a proposta que tinha e o objetivo que tinha para a reforma curricular era uma poupança na ordem dos 102 milhões de euros e o despedimento de 25 mil professores. E, portanto, quando a casa se começa a construir do telhado, algo vai mal neste país no que diz respeito ao cumprimento da lei de bases do sistema educativo e da Constituição. Dizer que, para nós, preocupa-nos muito um consenso muito alargado de que esta reestruturação curricular, como o Governo lhe chama, não vai dar resposta à necessidade profunda e objetiva de uma reforma curricular de fundo, porque a senhora deputada do PSD disse há pouco que pela primeira vez está a ouvir a sociedade civil, o Governo não está a fazer mais nada do que a lei obriga, e a Constituição também, que é, no âmbito de um processo legislativo, abrir a discussão pública a todos os interessados na matéria. E, portanto, não está a fazer favor nenhum a ninguém, está simplesmente a cumprir a lei. Aliás, quando a última reforma curricular foi a reforma curricular do Roberto Carneiro, esta Assembleia da República e o Governo realizou audições de norte a sul do país, onde pôde, de uma forma profunda, recolher contributos decisivos para o objetivo final dessa reforma curricular. E, portanto, preocupa-nos, de facto, que perante um consenso muito alargado das consequências negativas que esta reorganização curricular vai ter na vida das escolas e na qualidade pedagógica, o Governo não esteja, de facto, a ouvir as opiniões que se levantam. Dizer ainda que eu hoje de manhã estive numa escola, um agrupamento de escolas, em que dizia a diretora da escola que o Governo anunciou logo a quando da audição dos diretores de agrupamentos e de escolas que no fim de março chegaria às escolas um documento para orientar o início do próximo ano letivo. E, portanto, que necessidade é esta de ouvir para, de facto, ter em conta a opinião do que houve, quando o Governo diz à partida que em final de março vai haver um documento nas escolas a orientar o próximo ano letivo. E, portanto, nós estamos preocupados sobre esta matéria, e também na próxima sexta-feira será discutido um projeto de resolução do PCP que propõe a suspensão desta reorganização curricular e coloca a necessidade de um debate profundo e alargado sobre uma verdadeira reforma curricular. Entendemos que também hoje o vosso contributo aqui, nas várias questões que colocaram da formação cívica, das TIC, aliás, no Parlamento dos Jovens, que este ano são as redes sociais, a maior parte das propostas que os alunos têm apresentado, naquela que tem sido a minha experiência pessoal, é a necessidade da segurança nas redes sociais ser abordada nas TIC, não só no terceiro ciclo, mas equacionar inclusive no secundário. E nós temos um Governo que está a acabar com as TIC no terceiro ciclo e a singila ao segundo ciclo. E, portanto, é um reconhecimento muito alargado das necessidades que existem para o sistema educativo. Nós entendemos que é possível travar esta reestruturação curricular a bem da escola, a bem dos alunos e, sobretudo, a bem do respeito pela lei de base do sistema educativo e da Constituição. Muito obrigada. Ah, peço só desculpa. No que diz respeito à questão da ordem, que foi o primeiro ponto que colocaram, eu gostaria de dizer que o PCP considera que algumas dúvidas relativamente à existência de uma ordem de professores. Isto porquê? Porque a experiência também tem dito em Portugal que as ordens se têm criado no âmbito das profissões sem tutela, que é uma situação distinta dos professores, e sem hierarquia do Estado ou com necessidade de garantia deontológica por parte de uma entidade independente, que não é exatamente o mesmo que acontece relativamente aos professores. A Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Psicólogos nasce de uma necessidade de regulamentação, até se quisermos chamar regulamentação deontológica, perante um universo de profissionais muito concreto, que nós temos algumas dúvidas que possa adaptar-se à questão dos professores, mas estamos também disponíveis para discutir mais aprofundadamente esta proposta que era para a Ordem que nos colocou, até porque, de facto, foi uma questão para a qual nunca tínhamos também de forma muito profunda colocado esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por cumprimentar a Associação para a Ordem dos Professores, pelas várias questões que aqui nos trouxeram a debate. Eu creio que a questão da Ordem dos Professores já foi aqui sim equacionada pelos diferentes grupos parlamentares. De facto, aquilo que é a tradição portuguesa é a criação de ordens para uma forma de autorregulação daquilo que são as profissões liberais. O caso dos professores sendo uma profissão de enquadramento dentro do Estado e, portanto, tutelada, digamos que não existe essa tradição, mas eu creio que é um aspecto que nós, obviamente, podemos discutir. Mas creio que nos trouxeram também contributos bastante importantes para, enfim, eu diria, o debate político do momento, que é a questão da reorganização curricular que foi apresentada pelo Ministério da Educação. Devo dizer que o Bloco de Esquerda se revê em muitas das críticas que acabaram agora mesmo de nos deixar e no testemunho que aqui nos deixaram, ou seja, destas medidas que parecem pouco pensadas naquilo que são as suas consequências, o final das TIC no terceiro ciclo de escolaridade depois de terem equipado as escolas e de ser uma ferramenta fundamental para a capacitação de indivíduos e futuros trabalhadores no mundo atual, a questão da segunda opção ao nível do ensino secundário, que também nos parece importante, até porque ela cria um leque de formação que permite também uma escolha, se calhar, mais direcionada e mais preparada dos estudantes ao nível da sua formação no pós-secundário. E a questão da formação cívica, foi aqui também invocado um parecer muitíssimo interessante que foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, que alerta para a importância deste tipo de formação, à semelhança do que tem sido a construção no espaço europeu de outros países. O Bloco de Esquerda, desde que a ministra Isabel Alçada apresentou também na altura uma proposta de reorganização curricular, que tem apresentado sucessivamente aqui na Assembleia da República e enquanto proposta política, a ideia de que é necessário que o país, a sociedade, os professores possam ter um debate alargado sobre o que é que deve ser o conteúdo curricular da escolaridade obrigatória. Parece-nos que é um debate fundamental sobre a qualidade educativa e sobre as escolhas que o país quer fazer para o futuro e, portanto, mantemos essa mesma vontade. Bom, agora o Ministério da Educação recebeu, ao que parece, centenas de contributos. O Bloco de Esquerda já pediu que esses contributos fossem tornados públicos e, portanto, fez esse requerimento ao Ministério da Educação. A Comissão de Educação recusou-se a fazer esse pedido de divulgação ao Ministério. O grupo do PS e do CDS votaram contra esse pedido em nome da Comissão de Educação, mas o Bloco de Esquerda fê-lo. E, bom, e queremos ver se o Ministério da Educação leva a sério este período de debate público, ou seja, queremos conhecer esses contributos, sugestões e propostas que chegaram ao Ministério para depois poder também fazer uma avaliação daquilo que foi o debate suscitado ao longo deste último mês e meio, mais ou menos, para que possamos perceber exatamente em que direção é que estamos a caminhar, a favor dos atores e intervenientes que estão hoje no campo educativo ou contra eles. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a delegação da Pró-Ordem dispõe de 5 minutos para responder, se conseguir. Que eu pedia, enfim, de qualquer forma, brevidade e objetividade nas respostas e nos comentários que quiseram fazer. Muito obrigado, Sr. Dr. Filipe Paulo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço em nome da Pró-Ordem, enfim, as diferentes intervenções que se dignaram fazer, todas elas muito ricas e que mostram, de facto, o interesse dos diferentes grupos parlamentares que intervieram sobre estas matérias, como, aliás, nós já prevíamos. Mas agrada-nos verificar a renovação desse vosso interesse. Enfim, a senhora deputada Ana Drago, também agradeço as suas palavras e registrei o facto, enfim, do Bloco de Esquerda se rever em muitas das críticas que a Pró-Ordem trouxe hoje aqui a esta sede. A senhora deputada Rita Rato, que nos deu o gosto da sua presença numa sessão pública da Pró-Ordem, na Universidade de Lusíada, já há algum tempo atrás, do que está recordada. Enfim, convidámos também os diferentes grupos parlamentares nessa ocasião. Estiveram também presentes membros do governo à época, do governo anterior, na área, com responsabilidades na área da educação. Enfim, a senhora deputada referiu a dimensão financeira desta revisão curricular e o que também vem ao encontro da preocupação da Pró-Ordem dos professores, porque se este projeto fosse levado, digamos, à sua concretização nestes precisos termos, iríamos ter não só muito desemprego de professores de EVT, mas também professores de outros grupos disciplinares. Por isso, nos parece que ele tem que ser repensado e a própria disciplina de educação cívica, que embora deva ter conteúdos programáticos próprios, enfim, é uma disciplina que, pela sua natureza, pode ser transversal, mas pode ter também tempos letivos autónomos e próprios, e, porventura, em algumas escolas onde venha a resultar um número grande de, enfim, de horários zeros, fruto deste tipo de reformulações, seria preferível então que alguns docentes ficassem responsáveis por essas atividades de educação cívica, nomeadamente quando são professores já com muitos anos de serviço, porque, enfim, já nem estamos a pensar nos professores contratados. Porque, digamos, a redução drástica do número de horas letivas faz com que não sejam reconduzidos a maior parte dos professores contratados e mesmo outros grupos de professores na casa dos 50, portanto, 50 anos, professores com dezenas de anos de serviço, enfim, em alguns grupos de docência, poderiam ver também confrontados com o horário zero. E depois, se isso tem que dar indenização, se tem que passar para um quadro de mobilidade, também dá, digamos, é um desaproveitamento, dá despesas ao Estado na mesma, porque ou a Segurança Social ou alguém, enfim, terá que também pagar esses horários zeros e essa deslocação de professores, pelo que seria útil também equacionar as coisas numa perspectiva mais global. Já relativamente à matéria da constituição da futura ordem dos professores, enfim, que foi abordada pelas várias intervenções, pelos seus deputados, nomeadamente também pela deputada Inês Teutónio Pereira, do CDS, que referiu a questão da prova de acesso. Nós, por ordem, já em negociações com governos anteriores, parece que fomos mesmo das únicas organizações de professores a defender taxativamente a necessidade de existir, enfim, alguma forma de, vou utilizar o termo, de seleção para ingresso na carreira docente. Parece-nos que, sendo uma profissão especializada, de facto, o ingresso na carreira docente, o recrutamento de futuros professores não se deve bastar com um processo de caráter meramente administrativo. Até por uma questão de igualdade, porque, como sabemos, nas últimas dezenas de anos surgiram uma série de novos estabelecimentos de formação inicial de professores. Enfim, continuamos a formar professores também nas universidades e nos politécnicos estatais. Por vezes as bitolas são muito diferenciadas e por vezes existe essa, que mais não fosse para combater ou para minorar a injustiça que é jovens licenciados em ensino, enfim, porque tiveram a sorte ou o azar de frequentar um estabelecimento de ensino superior de formação inicial de professores que tem uma bitola mais ou menos generosa, digamos assim, serem favorecidos ou serem prejudicados nesse ingresso na profissão. Enfim, e até também em coerência com quem defende uma ordem dos professores, a exemplo de outras ordens que visam regular de forma colegiada enfim, profissões que exigem algum grau de especialização e que têm saberes próprios, enfim, não podemos querer ter uma profissão exigente, prestigiada, e depois, ao mesmo tempo, consentir em que, passa a expressão, e sem ofensa, qualquer um possa dar aulas. Enfim, é humano, não é, que as pessoas procurem um emprego, um posto de trabalho, que é legítimo, qualquer um de nós, os nossos filhos, quem quer que seja, se as regras são essas, é natural que sejam admitidos e que, enfim, procurem ingressar dessa forma meramente administrativa. Mas importa, de facto, pensarmos na constituição da Ordem dos Professores, até porque nos diferentes inquéritos que têm sido feitos à classe, repetidamente e maioritariamente, enfim, os professores têm-se pronunciado a favor da Ordem. Depois também, quer dizer, não, isto respondendo genericamente às questões colocadas, as ordens não existem apenas para as chamadas profissões liberais, digamos que é uma profissão. Até porque podemos dar o exemplo dos médicos, o caso dos médicos, que é, enfim, de certa forma também é considerado uma profissão liberal nesse ponto de vista, mas todos nós sabemos que mais de 90% dos médicos são trabalhadores assalariados, e mais, até são funcionários públicos, são funcionários do Estado, digamos, nos hospitais, nos centros de saúde, por aí fora, e não é pelo facto de eles serem funcionários públicos ou terem um contrato, agora um contrato de trabalho em funções públicas, em um contrato de trabalho subordinado, que deixa de haver lugar à ordem dos médicos. Portanto, digamos, enfim, agora não tenho tempo para desenvolver mais este particular, mas mutatis mutandis poderia aplicar à profissão docente, que também tem saberes próprios, tem uma obrigação de resultado, tem um programa para cumprir, mas as estratégias, as didáticas, digamos, a forma, digamos assim, de lecionar o programa, o processo de ensino-aprendizagem, enfim, sendo feito de forma colegiada numa determinada escola, também não deixa de ficar e não deixa de se reconhecer a liberdade de ensino aos professores, a liberdade de aprender aos alunos, enfim, que aliás está plasmada no artigo 43 da Constituição. Depois, relativamente ao Sr. Deputado Carlos Enes do PS, enfim, na questão do ensino profissional e da extensão da escolaridade ao 12º ano, eu pedi aqui à minha colega, à doutora Rosário, no final da minha intervenção, a colega veio da escola secundária ali a seguir ao Porto, escola secundária de Boa Nova Leça da Palmeira, pedi que depois pudesse dar também alguns esclarecimentos sobre essa matéria e sobre as novas oportunidades do ensino profissional. Enfim, no fundo, como a senhora deputada Esther Vagas, do PSD, referiu e muito bem, nós, para a Ordem, aceitámos o convite da Comissão Parlamentar de Educação e eu próprio estive presente e intervim na audiência parlamentar realizada na sala do Senado no passado dia 18 de janeiro. Também apresentámos o parecer, como verifiquei que Vossa Excelência teve a ocasião de ler. Mas, enfim, dada a grande relevância destas matérias, fizemos questão em pedir a audiência a esta vossa comissão parlamentar, enfim, na esperança de que os senhores deputados consigam sensibilizar o senhor Ministro da Educação e Ciência para que, na reformulação deste projeto, como ele foi apresentado para discussão pública, foi dito pelo Ministro que, enfim, estava aberto realmente a contributos e ao debate e à publicidade crítica do projeto. Essa também é a nossa função como parceiro social em matéria de educação. E dada, de facto, a relevância e, a dizer, a transcendência desta matéria, mas de facto é uma matéria muito, muito relevante do ponto de vista nacional, os currículos, enfim, o seu conteúdo, digamos, o desenho curricular, o plano de estudos nos diferentes ciclos e nos diferentes níveis de educação e de ensino, enfim, que de facto não queríamos
nós, para a Ordem, não queríamos deixar, pelo menos, de representar aqui também essa preocupação e os pontos de vista que os nossos colegas, especialmente os associados da Pró-Ordem, uma vez que tivemos uma discussão interna alargada e recebemos também muitos contributos, até mesmo de outras associações, mas particularmente dos associados da Pró-Ordem, de diferentes regiões do país, que recebemos também várias propostas, e era no sentido de que depois em trabalho de comissão, eventualmente, ou em plenário, que o Ministério da Educação possa levar em boa conta, pelo menos, enfim, alguns consensos que parece já existir sobre alguns aspectos deste projeto. Então, doutora Maria Rosário, se faz favor, de uma forma breve.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, na realidade o que eu vou dizer acaba por ser muito em termos pessoais e agradeço muito ao Sr. Presidente da Pró-Ordem que tenha confiado em mim, porque falar do ensino profissional eu não posso deixar de dissociar, não sei se estou a falar pela Pró-Ordem ou não, porque à distância eu estou no Porto, eles estão cá, nós vamos acertando algumas ideias, mas foi muito bom que o Sr. Deputado tivesse feito essa pergunta, porque é mesmo uma das minhas grandes preocupações. Eu estou numa escola onde tem muito ensino profissional. Há vários anos que eu sou professora do ensino profissional, como não pode deixar de ser, porque a escola tem, evidentemente, que apesar da minha escola ter uma vertente mais secundária, a escola secundária da Boa Nova é essencialmente uma escola secundária, sou professora do ensino profissional. E o ensino profissional está-se a tornar uma falácia. Se o ensino profissional foi feito, em teoria, com, evidentemente, com toda uma boa ideia, com uma vertente que deve existir e não pode nunca deixar de existir, que é uma via profissionalizante, não pode estar a ser exercido da maneira que está. Ou seja, os currículos têm que ser modificados. Não tem lógica nenhuma, e como não tenho tempo, vou-vos dar só um exemplo. Eu lembro-me de uma vez de estar a dar um curso de técnicos de comércio, eu sou de matemática e sou obrigada a seguir um programa que está definido pelo Ministério e fui obrigada a dar trigonometria. E eles perguntavam-me, mas para que é que eu quero a trigonometria? Eu vi-me grega para explicar para que é que eles queriam a trigonometria, até que me lembrei que se quisessem vender batatas no Pingo Doce, tinham que saber a trigonometria, porque só para ser gerente do Pingo Doce é preciso ter o 12º ano e, portanto, lembrei-me disso, ou qualquer coisa assim no género. Mas, quer dizer, os currículos, tanto em matemática, claro que tem aquela parte prática, que é ótima, e todas essas vertentes, as disciplinas da parte prática, tudo bem. Mas as disciplinas do tronco comum, o currículo de matemática e o currículo de português, por exemplo, estar com obras literárias, com alunos que não sabem ler nem escrever, senhores deputados, isso é uma falácia. Eu tenho alunos que terminaram o 3º ano do ensino profissional e, claro, que acabaram matemática, evidentemente, porque também não pode deixar de ser, porque, como sabem, também não os podemos reprovar, portanto, nós acabamos por os passar, e eu só lhes disse, meus amigos, vão trabalhar, mas fiquem ao menos conscientes de que não sabem nada de matemática. Os currículos não podem ser aquele, têm que ser currículos adaptados ao curso em que eles estão. E também teremos que ter outra, se calhar, outra filosofia e outra política, porque neste momento quem está a ir para os cursos profissionais são os alunos que, coitadinho, não dá nada na via normal, então vamos lhe arranjar aqui um cursinho profissional. E eu penso que não deve ser essa a filosofia dos cursos profissionais. Os cursos profissionais devem existir como uma via profissionalizante. E quando eu digo que os currículos devem ser modificados, evidentemente que não é para cortar as pernas e não permitir que esses alunos não tenham também acesso à faculdade. Eles devem ter acesso à faculdade, mas se calhar com um exame especial. Ora, E quando eu falo no exame, não sei, essa parte eu não pensei como é que deveria ser. Agora, também não pode ser estarmos a privilegiar os alunos do profissional que fazem acesso à faculdade em relação a alunos da via normal que fazem o acesso à faculdade. São estas algumas das minhas preocupações, muito poderia dizer aqui, mas deixo é o alerta aos senhores deputados que se debrucem sobre isto, porque é bastante importante. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, é evidente que esta última resposta à questão, enfim, agradeço o seu testemunho, mas isso, enfim, abriria, enfim, todo um debate que não temos agora condições para continuar. Estamos a chegar ao fim da audiência. Agradeço a vossa presença, as questões que nos colocaram, as respostas que deram. De qualquer forma, eu sugeria, não sei se já tiveram alguma reunião com a 10ª Comissão, a Comissão de Trabalho. Pronto, mas eu sugeria, como aqui foi dito, a questão das ordens profissionais na repartição entre as comissões é uma competência específica da Comissão de Trabalho. E eu recomendaria, sugerir-vos-ia que peçam uma audiência a essa comissão, porque algumas das questões que aqui foram afloradas, ou de ser profissão liberal ou não ser profissão liberal, enfim, são questões que eles já debateram no quadro do novo regime jurídico que o Sr. Deputado Carlos Enes referiu, e, portanto, creio que ganhariam em abrir esse diálogo com a Comissão de Trabalho, que se ocupa, em geral, da problemática das ordens profissionais, independentemente da sua especificidade profissional. De qualquer forma, foi muito interessante este diálogo que pudemos ter. Desejo as maiores felicidades à vossa associação e, bem assim, a cada um dos senhores professores pessoalmente. E muito obrigado pelo contributo que nos deram. Muito obrigado.